A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local em entrevista exclusiva com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner. O Curitibaneando tem a honra e alegria incomensurável de receber Adriano Sátiro, um gigante. Adriano, defina-se, conte pra nós, quem é você?
Gigante não, né? Que é 1,67m e na ponta dos pés. E deitado em berço esplêndido também, né? A minha história com Curitiba começou em 1970, que eu nasci em Marialva, no norte do Paraná, né? Pé Vermelho. Com 6 anos, o pai resolveu mudar-se para Curitiba e viemos morar na cidade de Sorriso. Minha formação foi toda aqui, né? Escolar e também a musical. Na verdade, eu sempre fui meio de atirar pra tudo que é lado, né? Atuava aqui no teatro também, nas artes plásticas e tudo que falasse em arte, tô dentro. Né? Na literatura também, né? Participei na época de vários concursos de poesia, ganhei alguns prêmios. Dentre esses prêmios, o da Helena Collodi. Ela já era amiga do meu pai, né? Fui no apartamento dela, conheci a Helena. Uma simpatia, né? Daí o meu tio, que já morava aqui, que era de Jacarezinho, tio era da turma do Leminski. Quando eu estava por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a fazer edificações na antiga escola técnica. E esse meu tio, que é uma figura, né, o Tempesta, ele sortou para mim, né, falou, mas escuta, edificações, você, artista, por que você não faz publicidade? Tem publicidade aqui em Curitiba. Vou te levar lá para apresentar com meus amigos publicitários. Você vai ver que você vai se acertar melhor na publicidade. Aí me apresentou, né? Era a turma dele, os três ali mais que viviam junto. Era ele, o Ivo e o Leminski. No antigo Bife Sujo, que não se chamava Bife Sujo, né? Chamava Lanchonete Eliela. Eles que chamavam de Bife Sujo porque o bife era sujo. Mas era uma delícia, né? Daí passei a frequentar o tal do Bife Sujo e conheci a turma, né? Dali, algumas vezes a gente subia ali no apartamento do Ivo, que era na frente, né? E fazia um som. No ano seguinte eu já tava fazendo publicidade daí lá no Wilson Ribas, lá, né? No Los Angeles. Depois do último ano, consegui ser expulso do colégio e fiz no Rui Barbosa, que era particular da essas coisas.
Bom, você é ator, diretor de teatro, é arranjador, compositor, você também é regente, se eu não me engano, é isso mesmo?
Sou.
Ah, bom, você é um multiartista e reza a lenda que você tem mais de 1000 músicas, é isso mesmo?
Ah, muito mais.
Muito mais?
Muito mais. Até onde eu tava catalogando, pro conselho do sábio Kim Caju, um amigo artista lá de Jacarezinho, que pegava no meu pé, né, falava, você tem que administrar as coisas, senão você se perde. Aí comecei, né? Até a época do que eu cataloguei tinha dado 1200 e pouco, mas é muito mais ainda. E também não parei de fazer, né? Então.
E as parcerias são estupendas. Quem conhece o Careca não tem como, né? Não dê pipoca ao turista que você fez com o Oswaldo Rios, né? E você tem Tadeu, nosso saudoso Edilson, tem a Rio Barnabé, TT provavelmente também.
Não, a TT ela gravou, né? Gravou a música minha, tem bastante gente que gravou minhas músicas, né? Do pessoal que tá mais assim no mercado. Principalmente por conta da parceria com o Careca, né? Quando o Careca foi para São Paulo, ele entrou naquela movimento marginal de São Paulo, então muita gente ali acabou gravando minhas músicas, inclusive o Zé Rodrigues. A última música que o Zé Rodrigues gravou foi uma nossa, minha do Careca. Tem os que cantaram, mas não gravaram, né? Zé Cabaleiro, que gravou, a Vânia Abreu gravou uma que virou tema de novela. Falcão também gravou uma música.
Belchior também?
Na verdade, Belchior foi uma amizade a vida inteira, praticamente. Mas nunca fiz uma música em parceria com ele. Nós fizemos um livro que eu fiz basicamente os textos, mas ele fez alguns também e ele fez as ilustrações. Que esse lado do Belchior acho que ninguém conhece,
não.
Mas ele era um ilustrador. Inclusive, o tempo que eu tava morando em São Paulo, falei pra você que eu gosto de contar causa, né?
Não,
esse é um causo muito
específico.
Eu tinha uma ligação já muito forte com o Marcos e o Edilson, Marcos Prado e o Edilson Del Grosso. A gente era aqueles los três amigos inseparáveis, né? Que a gente andava por tudo. E uma feita, a gente tava indo de madrugada pra casa, né? Pegar o Expressão, o madrugueiro. Eu peguei o Boqueirão, o Edilson também pegou o Boqueirão, e nós fomos indo. E eu falei, e eu pensando no com meus botões, falei, certo. Que o Edilson tá crente que vai dormir lá em casa, né? E ele acho que pensando a mesma coisa, né? Será que o Sátiro tá pensando porque pegou o mesmo ônibus que eu tenho? Aí ele falou, bom, deve ser coincidência, ele deve morar lá por perto, desceu no mesmo ponto. Eu Falei, coincidência, tá muito coincidência. Aí começamos, continuando conversando e subindo, né? Aí na hora que chegou na esquina, eu falei, bom, agora tem que dar a tacada final, né? Porque como é que eu vou fazer, né? Falei, então, eu moro aqui nessa rua. Ele falou, ah, eu moro naquele terreno ali atrás, ó, aquela casa ali que você tá vendo, o telhadinho. E a gente era vizinho, não sabia. Dali, então, depois que descobrimos que era vizinho, aí o Marcos que vinha nos visitar lá no Boqueirão, né, e a gente fazia as parcerias. Aí chegou uma época que eles tinham ido para São Paulo em tempos diferentes, né, e eles se encontraram lá porque de certo se combinar. Naquela época não existia celular, não existia Sim. WhatsApp, não existia nada, né, tinha que combinar antes. E eu fui por minha conta depois. E um dia eu tô saindo da panificadora, encontro o Edilson, né, e aí, Edilson, beleza, e aí, Sátira, beleza. Andou uns 10 metros cada um, falou, pô, aqui não é Curitiba e não é Boqueirão, né? Não é tão comum a gente se encontrar. E começamos as aventuras de São Paulo. O mesmo trio que tocava horror em Curitiba começou a tocar horror em Sampa. Foi bem divertido, assim, muita história. Uma delas eu levei os dois no ateliê do Belchior. E lá eu ficava num hotel de alta rotatividade, porque ficava bem baratinho, assim, né? Só que sexta e sábado eu tinha que me arrancar. O Belchior tinha um ateliê ali na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Então, às vezes ele deixava eu encostar o esqueleto lá, né? E ele tava hospedando já um amigo dele do Ceará, um grande gênio das artes também, o Bené Fonteles. E daí foi ótimo que trouxemos numa parceria lá com o Bené, também é de todas as áreas, né? Música, artes plásticas e tudo. Daí levei o Marcos Edilson pra conhecer o Belchior, também foi bem divertido.
Esperar.
Ouvimos Os Homens São Todos Iguais, de Carlos Careca, Adriano Sátiro e Dilson Del Grossi, na voz da TT Espíndola.
Andar a mil nestas paragens é minha sina. Descolo retinas pra ver o coice das réguas tortas no trotoar, no trotoar. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. Nestas paragens é minha sina. Descolo rotinas pra ver o coice das réguas tortas no trotoar, no trotoar. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim. Caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim, caiu do cavalo, mas não caiu de mim. CBC é assim, caiu do cavalo, mas não caiu de mim.
Essa foi Paradura, de Adriano Sátiro e Roberto Prado. Agora, Eclipse em Meia Lua, Adriano Sátiro, Arrigo Barnabé e Carlos Careca, interpretada por Rita Ribeiro.
Certo dia houve uma noite de total e profunda escuridão. Numa gruta da floresta, o pavor tinha um som de berimbau. Joelson tocava, tremia e não calava, chamando a morte pro seu chão, chamando de seu próprio medo. Só sabia que tinha que viver. Se o combate era o segredo, mataria esse medo.
Você está ouvindo Curitibaneando com Adriano Sátiro.